レッドマスター、ブルーマスター、
イエローマスター、
ビートマスター、
スタックマスター、
特命戦隊、ドラマスター、
マスターズ、レディーゴー！
Bom, o Fosk se apresentando, e Knights of Pen & Paper foi o primeiro jogo que eu comprei na Steam.
Oh. Nossa! Oh.
Nossa, dá um abraço.
Essa
aqui,
cara. Eu esperava.
Beto aqui falando e... Go, go, Reds, go!
Meu nome é Hugo Vaz e eu sempre quis ser um dublê desempregado.
Aqui é o Igor, o capitão dessa bagaça, e eu queria o Spectre Man no Chrome Squad. Bem, tecnicamente a gente tá fazendo esse podcast porque a ideia do portal é que a gente pode falar sobre tudo. Mas na verdade, é porque o podcast é nosso, a gente que edita, a gente que coloca no feed. Então, basicamente, a gente vai gravar.
A gente que edita não, eu que edito.
Ah, desculpa, né? Não, tu edita, mas quem é que é o chato que fica revisando, é?
É, verdade, mas... E parando pra pensar, quem não gosta de videogame? Você que tá ouvindo, você gosta de videogame, você gosta de joguinhos. Por que não falar de videogame de vez em quando?
Então, não gostou, foda-se.
Muito agressivo.
Brincadeira, não foda. Mas escuta.
Escuta.
Bom, eu me chamo Beto, sou da parte de arte junto com o Hugo, e nós dois dividimos a direção assim, da arte no projeto do Chrome Squad. E eu saí da UNB fazendo artes plásticas, eu não terminei. UNB é a Universidade de Brasília, né? E eu não cheguei a terminar o curso porque eu, faltando assim, acho que um ano e meio, eu queria me dedicar inteiramente a Behold, assim, e aí eu achei melhor largar de mão, não tava dando muito certo também, eu tava dando uns problemas com professores e coisa e tal. Normal,
sei,
né?
Sei como é que é.
E aí eu fiz essa escolha e até então minha vida tem sido, assim, já em torno da Behold, e sempre trabalhei também na área de desenho digital, né? Trabalhei já no jornal por muito tempo também, enfim, sempre ligado nessa área digital. E eu comecei a desenhar com o intuito de trabalhar com três coisas. Uma era com quadrinho, outra pra Disney e outra com games. A Disney falou de fazer desenhos animados, quadrinhos eu descobri que não era muito minha praia quando entrei na faculdade. E games acabou surgindo lá. O Hugo já trabalhava na Behold, que acontecia lá na Universidade de Brasília. E aí a gente era amigo, assim, trocava muita informação. A gente trabalhava com ilustração também. E aí ele me apresentou a Behold, e fui lá e acabou... Então tudo muito certo.
Mas então a equipe do estúdio se conheceu todo na universidade?
A maioria.
O Saulo que fundou o estúdio, né?
Isso.
E daí vocês foram... O pessoal da equipe foi se juntando no processo.
Isso.
No meu caso, eu entrei na UNB e segundo semestre eu já procurando o que fazer, né? Assim, a gente, depois de pegar algumas matérias, fazer algumas cursos ou coisa assim do tipo. Descobri esse laboratório que tinha esse projeto de jogo que estava sendo começando na época. E nisso o Saulo e o Pedro já trabalhavam nesse laboratório, né? Eles foram chamados para fazer um protótipo lá, um joguinho educacional. Eu fiquei sabendo e acabei entrando, né? Para conhecer o pessoal. E naquela época realmente também eu também não sabia o que eu ia fazer. Tinha aquele gosto por tudo. Muita oportunidade aparecendo também, mas eu acho que essa foi a decisiva. A gente continuou aí, isso foi em 2007. A gente continuou junto, em 2009 o pessoal montou a empresa e estamos juntos desde então, né?
Então, a Behold começou como um laboratório, meio experimental, assim, da faculdade.
É, não a Behold, mas o grupo de amigos, sim.
O grupo, sim, sim.
A Behold, ela nasceu... um resultado de uma matéria que a gente tem lá, é de apoio empresarial. Assim,
tipo, né? Empreendedorismo mesmo, né?
Exatamente. Então o Saulo e o Pedro faziam essa matéria, eles chegam, e assim que eles formaram, eles montaram a empresa. A gente que ele já conhecia, a gente já foi entrando, já foi fazendo os projetos. Projeto de Advergame, projeto de Serious Game para faculdade, coisa do tipo.
Então nenhum de vocês estudou design de jogos antes? Foram todos aprendendo conforme a necessidade, é isso?
Eu passei para desenho industrial, né? Não exatamente design de jogos, mas tem outras
ideias. Sim, sim. Tá, então a ideia da Behold veio com o trabalho. E antes de começar o Knights of Pen & Paper, que foi lá o primeiro grande sucesso de vocês, vocês já tinham alguma pretensão maior, assim? Ou vamos focar só nos advergames por enquanto e depois a gente pensa o que fazer?
Bom, naquela época a gente tinha... a gente estava incubado, né? Dentro da UNB. Então a gente tinha muito apoio por parte deles. E que pediam pra gente fazer certos aplicativos, certos jogos. A gente fazia, mas também a gente tinha nossos projetos paralelos. Né? Foi num desses que o Beto entrou, né?
Eu entrei já no... quando a Behold estava num processo assim de fechamento, assim. Que eles estavam no projeto final, o My Super Hero, e não estava dando muito certo. E eles tentaram abrir um projeto assim meio de... para conseguir fazer um dinheiro, né? Que seria um projeto rápido para mobile. E eu acabei entrando junto com o Guilherme, que também hoje trabalha com a gente. Ele é programador. E a gente foi fazer o Super Cutes. Não, Super Cuts. Porque depois mudou para Super Cutes o nome do jogo. Que é um joguinho de tipo, Fruit Ninja, assim, né? Que você fica cortando o cabelo do pessoal. Super, super casual, assim, bem simples. E a gente fez, e a Behold meio que fechou. E cada um, né, foi para um lado, assim, até que o Saulo meio que quis continuar, e quem quis continuar com ele, né, a gente foi, se juntou e começou a trabalhar, assim, meio que independente na Livraria Cultura de Guatemi, aqui do shopping, né, de Brasília. E foi aí que começou a nascer o Knights, né, o Knights nasceu nesse shopping, a produção dele, assim.
E de onde veio o nome Behold Studios? Qual a história desse nome?
Foi o Saulo e o Pedro que criaram esse nome com base no posto do D&D, né, o clássico Beholder. Foi por aí também, mas o próprio nome Behold, ele tem um significado de vislum.
A logo é para ser uma referência ao Beholder também?
Sim.
Faz mais sentido agora.
A antiga, que essa logo ela alterou, a antiga ela era verde, inclusive, assim.
Sobre o Knights of Pen & Paper, como surgiu a ideia, os insights que vocês tiveram, assim? Qual foi o insight? Ah, vamos fazer um jogo agora para tentar vender mais e lançar aí no mercado. De onde surgiu a ideia? De onde surgiu a motivação para vender? Tentar alcançar um público maior?
Quer que eu responda eu? Então, o Knights, ele surgiu numa conversa de metrô, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro. Assim, ideia de jogo a gente tem todo dia, né? Toda hora.
Sim, sim.
Eu não tava no momento, mas o pessoal tava reunido lá no metrô e conversando sobre ideias de jogo para variar. E aí que surgiu a ideia de fazer um simulador de jogo de RPG de mesa, né? É todo mundo ali super viciado em D&D, Vampira Master e tudo mais. E aí a gente queria trazer algo que não tinha muito no universo mobile, que seria um simulador. E a gente tem aquela referência da Carosoft, né? Que tem ali de manager, de bem metalinguístico também. E assim, a ideia nasceu por aí, mas quando a gente começou a desenvolver o jogo, ele era mais um grind, assim, ele só tinha batalha, a ideia era essa, batalha, você ficar grindando, matando monstro, e um diferencial que tinha inicialmente era que você escolhia a dificuldade, sabe, das suas batalhas, que nem é hoje, você escolhia quantos monstros você ia lutar e tudo mais. Aí que o jogo meio que nasceu com essa ideia, e acho que em questão de uma semana, se eu não me engano, ou menos, a gente já tinha um protótipo, assim, jogável, bem divertido, assim, com arte bem chulé, né, aquela, tipo, os dragãozinhos, assim, os monstrinhos tudo de internet, interface bem seca, assim, mas o jogo já era divertido, sabe, as pessoas, a gente dava para as pessoas jogarem, elas curtiam, e a gente viu que ali a gente tinha um bom jogo, sabe. E com uma coisa muito simples, né? A ideia é muito simples.
Mas vocês fizeram muitos protótipos até chegar no Knights? Tipo, de outros jogos, de outras ideias, vocês chegaram a testar? Ou o Knights foi, tipo, o primeiro de botar a mão no público e ver o que...
Mais ou menos.
O Knights foi o décimo jogo.
É, o décimo jogo. Mas nesse nível de produção, ele foi um dos... Assim, porque a gente entrou numa nova fase, né? Depois que a Behold fechou e a gente... foi pro Guatemi, a gente encarou uma nova filosofia, assim, de fazer jogos que a gente gostaria de jogar, basicamente. E antes do Knights, inclusive, veio o Save My Tally, que é um outro joguinho, meio casual também, e a gente tava testando mais, era, tipo, essa mecânica, assim, de ah, vamos fazer um jogo que a gente gostaria de jogar, sabe? E depois veio o Knights, né, com esse propósito, que é RPG clássico, totalmente independente.
É, eu queria perguntar se o Knights ele já foi planejado visando a Steam e tentar passar no Greenlight, ou a ideia era só totalmente a parte de tablet e iOS no começo?
Na verdade, não. O Knights ele foi bem pensado para celulares e tablets, né? Ele uhum. O jogo pode ser jogado em fila de banco, no ônibus e coisas do tipo. Então, por isso, a gente priorizou essa parte, até porque, na época, a gente precisava e queria fazer um jogo com rapidez, né? Então, uhum. O jogo celular era o imediato, assim, era o que a gente podia e conseguia fazer. Foi meio que uma união do que a gente sabia, com o que a gente queria e com uhum. O que a gente queria fazer, né? Capacidade técnica ali, naquele momento. Depois que a gente conseguiu uma certa visibilidade, a gente conseguiu conversar com a Paradox, e aí, através deles, a gente conseguiu acesso ao Steam, né? Não tinha Greenlight, não tinha essas coisas.
E vocês acham que a comunidade nacional ajudou vocês nisso? A comunidade internacional também? A comunidade de jogadores?
Olha, o Knights of Pen & Paper com relação ao Brasil, assim, foi muito mal visto inicialmente, né? Que é um jogo pixel art pro celular, e em tese, assim, tinha microtransação, mas assim, não era necessário, e o público brasileiro Sim. Cai matando. E, assim, de hoje, acho que 4% de todo o dinheiro que o Knights arrecadou, 4% veio do Brasil, sabe? Nossa. É tipo, é um valor muito pequeno, então o brasileiro não apoiou muito inicialmente, mas depois que saiu na Steam, começou a ganhar visibilidade, a gente ganhou uns prêmios, aí as pessoas começaram a mudar um pouquinho de ideia, assim. Mas internacionalmente, assim, o jogo fez muitos sucessos. Então, o apoio internacional foi bem maior.
E vocês já tinham de cara a ideia de lançar em inglês? Tipo, ah, vamos pensar em português em primeira instância?
Foi totalmente, assim, feito em inglês. E assim, eu fui um dos únicos que lutou pra poder lançar em português, assim, sabe? Mas depois que a gente foi expandindo, né, foi pra Steam e tal, aí a Paradox, ela já tem, né, todo um leque de pré-requisitos, e um deles é lançar com várias línguas, né?
É, e em português vocês até usam várias piadinhas.
Sim.
Referências.
O fato de a gente ser brasileiro, a gente fez o jogo pro brasileiro, né? A gente não traduziu tudo, assim. O que era conveniente pro brasileiro, a gente colocou. Foi até, acho que foi até o mais ideal, assim, né? A gente pensar em piadas em inglês pra depois pensar na nossa própria, que é muito mais fácil.
É, até porque o jogo foram vocês que fizeram, né? Então vocês até tinham a liberdade de fazer mais piadinhas e mudar a tradução, né? Quanto ao processo de desenvolvimento dos jogos, não só do Knights of Pen and Paper, mas antes também, como é que vocês lidavam com as dificuldades? Quais as maiores dificuldades? Porque imagino, algum de vocês trabalhava em alguma coisa além da Behold, ou vocês conseguiam se sustentar só com a Behold, assim, antes de estourar, assim?
Na época do CDT, né, que era antes da Behold, assim, morrer, acho que o pessoal era bem, bem, trabalhava na Behold ali, todo mundo recebia um dinheiro e tal.
Uhum.
E era, todo mundo era mais novo e não tinha tantas responsabilidades como hoje, né, então dava pra ficar ali com um salário, assim, tranquilo e tal. Sim. Mas depois que a Behold fechou lá no CDT, a gente foi pro Guatemi, a gente ficou, assim, trabalhando sem receber nada, só acreditando no projeto. Até que a gente recebeu um investimento da Garam Ventures, e aí a gente começou a tirar um dinheirinho ali pra cada um por mês. E aí tiveram alguns lances, por exemplo, o Saulo, ele começou a dar aula no IESB, o Guilherme também dá aula no IESB pra tirar um dinheiro. Eu e o Hugo, a gente tinha uns bicos, né, de ilustração sempre pra fazer e tal. E aí a gente percebeu que o foco do projeto começou a ficar em segundo plano, né, porque a gente, pô, passava boa parte do tempo trabalhando em outra coisa. Depois de trabalhar no o que a Behold queria, assim. E, inclusive, o Guilherme, ele passou por um concurso público aqui em Brasília, é uma coisa muito forte, né? Onde Sim. Ele tava ganhando um bolão de dinheiro, assim. Ele passou, acho que uns 2 meses trabalhando lá. E ele chegava à noite, assim, pra trabalhar com a gente, todo esgotado, né? Não tinha mais força, assim. E aí ele acabou escolhendo largar o emprego, assim, certo da vida dele, pra continuar a trabalhar com a gente, sabe? Foi um sacrifício, assim, que os pais dele acharam muito estranho, inclusive, assim, foi bem pesado na época. É, todo mundo teve uns momentos, assim, de sacrifício.
Foram 6 meses a gente trabalhando sem receber, assim, pelo jogo em si. Deve ter sido mais uns 3 meses aí, o pessoal Assim, aí, a gente se virando e tal, e com os 3 meses aí a gente conseguiu um investimento, né, que o Beto comentou, conseguimos alugar um espaço, e aí tudo foi indo mais fácil, foi com mais naturalidade.
Fora essas dificuldades financeiras que eu acho que é quase inerente a um estúdio independente, né? Quais as dificuldades do desenvolvimento do Knights of Pen and Paper, principalmente, assim? Imagino que antes vocês ainda estivessem aprendendo sobre desenvolvimento, né?
Acho que uma das principais dificuldades eram... Acho que era isso, né? Porque a gente tinha, de resto, assim, a gente tinha muita pilha de terminar o jogo, sabe? Tinha muita vontade de ver o fim e estava cada dia mais próximo, então a gente foi meio que sendo levado.
Foram levados pela empolgação, no caso, né?
Ah, eu sinto que uma das dificuldades maiores que a gente tinha era a questão de trabalhar num shopping, assim, sabe? Na Livraria Cultura, onde a gente não tinha acesso a qualquer momento estar no shopping, né? E a alimentação no shopping também não é muito saudável e é cara. E apesar de que lá a gente tinha internet, sofá, mesa e tal, mas não era o nosso espaço ali, né? A gente era realmente um visitante ali. E acho que era uma das maiores dificuldades. E também tá sempre acreditando no projeto, assim. É, aquele medo de dar errado, né? Pô, a gente tá arriscando muito aqui, né? Pro Guilherme, né? Que fez esse sacrifício aí também, foi um grande risco. Então, apoio mesmo, sei lá, do governo não houve nenhum. Então, existem essas coisas que dificultam, assim, ao contrário, né? Tipo, não deveria, poderia ajudar, sabe? Então, ia ser um pouquinho melhor.
E como é que vocês conseguiram esse espaço no shopping, aliás? O pessoal que saiu da faculdade, tipo, ah, vou perguntar quem é que cede um espaço pra gente, como é que foi?
Isso, na verdade, é meio comum. São as famosas startups, né? São as empresas que vão pros lugares, no café, 24 horas pra trabalhar, onde tem internet. E a gente, assim, agarrou essa ideia e, coincidentemente, a gente chegou lá na Livraria Cultura, tinha umas 2, 3 equipes fazendo coisas semelhantes, assim, sabe?
Ah, massa.
Então não é uma ideia totalmente original, mas ela super funciona, sabe?
Perguntando no âmbito geral de todos os jogos, como funciona a parte do brainstorm e a formulação das ideias que vocês têm para cada projeto e como vocês pegam essas ideias e aplicam para num game vai funcionar?
Pergunta difícil. Hugo, vai, Hugo.
Vocês têm um método de brainstorm de vocês, ou é tipo...
Acho que o nosso método é estar sempre pensando nisso, né? Tipo, a gente... vai para algum lugar, fica imaginando como seria um jogo se tivesse um determinado tema. Ou a gente passa por uma situação esquisita e pensa num jogo com base nisso. É bem variado mesmo. É bem, bem coisa de louco.
Tem que andar sempre com um bloquinho de notas para nunca perder. Então.
Porque sempre surge alguma coisa, sempre vem aquela conversa assim que... ah, podia ser assim, podia ser assado. Caramba, é mesmo, não sei o quê. Na cabeça de um vai se completando... E a conversa fica cada vez mais quente, assim, né? A cabeça começa a funcionar melhor. Eu acho que para certas situações de brainstorming controlado, a gente já passou por um experimento, foi satisfatório, a gente saiu com algumas ideias boas, e foi tipo um método que a gente chegou num dia, cada um trouxe uma ideia, e coisas que a gente queria que... elementos abstratos, né, que a gente queria que um jogo tivesse, né, e a gente ia trabalhando em cima disso. Funcionou, né, a princípio a gente saiu de lá com mais de 10 ideias, foi daí que saiu o Supercuts, né, na época, e o Save My Tele também surgiu de forma parecida, e funciona, assim, se você puder pegar um ponto positivo de uma ideia, na verdade... ter muitas ideias e pegar o ponto positivo de todas elas, você pode, com um olhar crítico, saber exatamente qual seria o melhor projeto.
Curioso, porque vocês têm um elemento que eu acho que ficou bem, bem forte, né, nos dois jogos de maior hit de vocês, que é a metalinguagem, né? De onde ela surge, sabe? Vocês estão fazendo jogos e, pá, vamos adicionar um elemento de metalinguagem. Quem é a pessoa que chega e fala... Você podia ter uma brincadeirinha com metalinguagem.
Ah, eu acho que vem bem da... Eu não sei se Inception tava saindo na época. Mas pode ter alguma coisa a ver. Quando a gente começa a pensar nessas coisas sobre outro olhar, né, a gente tem um novo insight, né? Assim, sobre, nossa, como seria se a história fosse contada pelo outro lado, ou se ela fosse vista de fora e aí o jogador participasse. Isso foi meio que pareceu que interessou todos nós naquela conversa de metrô ali. Provavelmente a gente gostaria de jogar um jogo assim, eu acho que muita gente também.
Pô, nessa parte de criação, vocês sempre, nessa parte de brainstorm também, vocês sempre pensam visando a inovação, até porque, tipo, tirando um paralelo com os jogos grandes de 360 e PS3, a indústria de games lá tava meio que saturada de ideias, era sempre mais do mesmo. Isso é o ponto forte do mercado indie, que tem liberdade para fazer o que você quiser. Vocês sempre pensam num projeto visando fazer coisas novas e diferente do que o pessoal faz normalmente?
Olha, eu vou dizer que sim. Apesar de a gente fazer alguns jogos, algumas ideias são um pouco assim tradicionais, mas a gente sempre tenta puxar um pouco para algo que pode ser novo, sabe? Essa coisa da metalinguagem, de brincar com esses universos, de essas camadas, né, de realidades, também é algo que a gente gosta de trabalhar e a gente acredita que é algo, assim, tem uma originalidade, né? Então a gente, sim, se preocupa com essa etapa, sabe, de não ser só mais um jogo, até porque, que nem você falou, o mercado ele tá, tipo, saturado de jogos que são só mais um, sabe? Uhum. E a gente não pode dar esse luxo, sabe? Tipo, a gente tem muita coisa pra fazer, muito sonho pra se realizar, assim. Então, tentar inovar alguma coisa dá muito trabalho, mas a gente sente que vale a pena. E a gente tem conseguido, sabe?
O termo de projeto, assim, é bem complicado você gastar 6 meses, 8 meses em trabalho, em projeto, que não tenha nada de inovador, né? Sempre tem como você pegar um ponto, assim, nem que seja uma mecânica, um estilo visual e tornar aquilo inovador, se isso for estudado, né? Se você tiver certas referências ali, é possível, sim.
Em questão do processo de passar pela aprovação da Greenlight e da Publisher, como foi chegar até lá? Como foi a comunicação com a Publisher? Como foi trabalhar com eles?
No caso do Knights, né? Nosso jogo publicado pela Paradox, nós conhecemos o Shams por meio da Critical Studios, né? Na época tinha publicado o Dungeon Land.
Ah, sim.
E também que a gente conheceu o Marco Venturelli, nosso atual game designer, né? E a gente conheceu o gerente de marketing deles, né? O Shams. E mostramos o nosso jogo para ele. Ele voltou para a Suécia jogando Knights. Gostou muito. E a gente conseguiu esse apoio da Paradox. A gente se aproximar das pessoas certas, assim. Foi bem questão de cara de pau mesmo, né? Aquele jogo de cintura pra convencer alguém a jogar seu jogo. E foi o caso dele ter gostado, né? E nessa a gente conseguiu essa parceria, que foi crucial pra gente entrar no Steam.
Ah, então a Paradox veio antes da Steam, né?
Isso, foi ela que permitiu a nossa entrada.
Ah, sim.
É, o Greenlight ele foi acontecer com o Chrome Squad, assim. Tanto é que quando a gente estava ali no meio do Kickstarter, com o Chrome Squad já fundado, a gente pensou, poxa, vamos colocar ele no Greenlight, tentar, né, entrar por conta própria, e aí acabou dando certo.
E vocês acham que o Knight está na Steam ajudou também no Chrome Squad?
Ah, com certeza.
É, imagina.
Uma coisa puxa a outra, assim, com muita força.
É, vocês tinham dito que o Knights, ele não teve tanto sucesso com o público brasileiro, mas o Chrome Squad tá fazendo algum sucesso com o público daqui? Até porque é parte cultural.
Isso.
Eu imagino dos brasileiros gostar de tokusatsu e coisas do tipo.
Mas, o que eu posso dizer de uma forma muito feliz, assim, é que o brasileiro é, tipo, é o segundo de compras do Chrome Squad, assim, tá em segundo lugar. Primeiro Estados Unidos, depois Brasil, e aí começa a vir os outros países. Então, assim, a gente tá muito contente e surpreso com esse resultado, assim, cara. Cara, Twitter, a mídia, sabe, jornalistas estão, tipo, os brasileiros, né?
Uhum.
Cara, só amor, sabe, no Chrome Squad.
Então, já puxando aqui pro Chrome Squad, como que surgiu essa ideia? Também foi numa dessas conversas do metrô, do dia a dia?
Esse Chrome Squad, nossa, acho que foi bem de lapso, assim, que a gente devia ter feito, acho que alguém falou que devia fazer um jogo sobre renda, sobre Super Sentai. O Knights, ele é um jogo bem de nicho. A gente pensou que seria um outro nicho e a gente meio que caiu nessa do Super Sentai, né? Essa galera que curte Tokusatsu. A gente pensou que era um tema pouco utilizado, que a gente poderia extrair bastante dele, né? Essa coisa de ser heróico. E vendo outras referências, a gente pensou que seria possível também, né? por exemplo, aquele Wonderful 101, Beautiful Joe também. Então, tem muito jogo com essas pegadas. Com base nessa ideia, a gente já caiu pro lado do tático, né? Pelo fato de serem 5 personagens, lutando contra um monstro, a gente pensou que se a gente fizesse um jogo tático, podia ficar interessante.
Ah, mas então o Brainstorm ele já foi mais esquematizado no Chroma.
Foi. O nosso Brainstorm no Chroma foi a partir daí. Foi pensando no universo de Super Sentai, o que, que a gente poderia tirar dele, né?
Uhum.
Do manager do estúdio saiu daí, né? A ideia de você gerenciar um estúdio ao invés de ser o esquadrão. E isso foi a nossa inovação, digamos assim. E o fato de ser tudo meio mal feito, né? Isso também contribuiu muito para a identidade do jogo.
Ah, sim.
Só tem curtido muito.
A parte de brainstorm que deu muito trabalho no Chrome Squad foi do nome, assim. A gente demorou uns 2 meses para sair com o nome Chrome Squad. Foi tenso, a gente escreveu o quadro, assim, com zilhões de nomes, todo mundo tinha uma ideia, assim. A gente queria, né, o esquadrão que trabalhasse com cores, não sei o que lá, e foi trabalhoso, né? Foi mais difícil que fazer o jogo.
O nome é sempre mais difícil do que o resto, né? É inacreditável. É. E na hora de planejar o Chrome Squad, vocês já vinham com aquela responsabilidade, tipo, ah, agora a gente fez um jogo que fez bem mais sucesso que os nossos outros, a gente já fez um jogo que foi internacional, né? Vamos fazer algo pro mercado. Vocês tinham essa responsabilidade?
Com certeza, assim, tanto que eu lembro muito bem quando a gente tava, assim, um tempo sem mostrar nada, assim, pra mídia, sabe? O que a gente tava projetando e tal. E a gente soltou um sprite muito tosco, assim, de um Power Rangerzinho, assim, sabe? Num tile de jogo de tático, assim, no Facebook, né, da Behold. E aí, cara, choveu de e-mail e de jornalistas perguntando se era o próximo projeto da Behold. Que a gente percebeu que a gente tava num buraco, assim, bem, bem fundo, assim, tipo, você tem que tomar cuidado com o que a gente vai mostrar. E a gente viu que a gente tinha um nome, né, pra guardar, assim, né, da Behold pelo Knights, que já tinha crescido bastante.
Uhum.
E aí, a gente tomou muito cuidado também pela questão do Kickstarter, né? Tipo, alavancou um dinheiro, uma responsabilidade. A gente tinha que entregar um projeto para essas pessoas. E a comunidade foi crescendo em torno dessa ideia. E a gente foi vendo que a coisa tava ficando muito grande, né? E lá pro meio do projeto final, a gente viu que, cara, a gente tinha uma responsabilidade muito grande com muita gente, sabe, pra fazer o jogo e fazer um jogo legal, sabe, que as pessoas gostassem, sabe. E aí as pessoas vão criando expectativa em cima do jogo, se você lança um jogo mais ou menos também, aí ferra, né.
Como surgiu essa ideia de colocar o Chrome Squad no Kickstarter?
Com o Knights a gente percebeu que a gente tinha essa comunidade, né,
uhum.
Galera que já acompanhava o nosso projeto. E com essa ideia também do Super Sentai, o fato dele estar bem ligado a essa galera que usa internet, né?
Sim.
Então a gente pensou que o Kickstarter poderia provar que a ideia era boa, né? E teria gente apoiando, além de conseguir uma grana pro projeto. E pareceu a ideia ideal, assim, né? A gente colocou lá com esse objetivo. E as pessoas foram se empolgando, né? O pessoal foi curtindo, compartilhando, gostou muito da ideia. Até que em 15 dias a gente conseguiu o funding, né? E nisso a gente já foi planejando no Greenlight, como o Beto falou, e pensando nos stretch goals também.
E qual foi a surpresa de vocês chegar nessa... Qual foi a surpresa de vocês chegar na meta tão rápido? Tipo, pô, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai fazer outros goals lá, né?
Ah, sim. Bom, tudo vem da ideia principal. A gente realmente ficou surpreso, mas deu pra pensar em coisas assim que a gente ainda não tinha previsto, ou coisas que ficaram por baixo da manga e a gente queria testar pra ver se funcionava, né? Foi o caso do Rider, né? Dos episódios de Rider, e do caso do editor de episódios, que infelizmente não foi aprovado, né? Mas a gente tem a intenção de fazer ele um dia e lançar aí pra galera.
Nossa.
Spoiler!
É uma intenção, vamos ver como é que vai.
Dizem que um dia sai, né?
Resolvendo.
Esses cálculos assim, e pra gente definir qual foi a meta, foi um negócio bem complicado. Bem bizarro que a gente fez com relação ao tempo e custo que o projeto teria, mas acho que foi por aí mesmo. Ele alcançou rápido, então significava que era um projeto muito mais, com demanda muito maior, né? E Foi isso.
É, porque tem muito projeto aí no Kickstarter que acaba não sendo tão bem planejado, demora pra sair, às vezes nem sai, né? Sempre vocês, como já tinham essa responsabilidade, imagino que vocês tiveram uma preocupação bem grande de pensar nas metas.
Entre a expectativa do público e tua pretensão salarial, né? Tu tem que colocar um preço adequado, né? Não pode ser muito alto, porque senão o pessoal acha que você tá pedindo demais. Nem muito baixo, porque o pessoal acha que o jogo não vai... Não tem uma...
profundidade.
Isso, tem profundidade.
Uma coisa que eu achei genial, assim, no Chrome Squad. Eu nem joguei ainda e achei genial. Joguei só o Knights até agora. Mas foi essa ideia que até deu uma viralizada aí nos dias atrás. Foi essa ideia de vocês de... deixar o pessoal colocar o nome da transformação, o nome do robô, o nome dos personagens. Eu acho que até que vocês têm contato lá com o pessoal do Overloader, imagino, né? E eles meio que espalharam essa ideia de zoar bastante nos nomes e tal. De onde que surgiu isso? De onde que surgiu esse insight de, pô, vamos dar liberdade pro jogador e ele vai montar o estúdio. Não só o estúdio, como ele vai montar as catchphrases dele.
O jogo por si, ele já traz essa proposta, né? De você controlar o seu estúdio e você... Na premissa dele já dá essa um pouquinho desse gosto, assim. Mas a princípio não tinha isso, até que a gente pensou nessa possibilidade. A gente sabia que ia dar a liberdade para jogador é complicado, né? Porque ele vai zoar e, sabe, dependendo do nível da zoeira, é muito ruim. Então a gente arriscou, né, pra ver, porque a gente sabe que é algo legal, sabe? É divertido você colocar... nomear as coisas no jogo e tudo mais, dessa liberdade legal. E foi muito simples de implementar isso. Foi uma das features mais simples de implementar no jogo e uma das que mais viralizou, que mais ajudou o jogo assim, a crescer, sabe? Então, assim, a gente pensou no. Botou na balança e acabou aceitando, sabe? Assim, a gente tinha outras ideias também de dar liberdade ao jogador, mas a gente achou que poderia ficar muito pesado também, então a gente se limitou a esse ponto, né?
Agora, mais sobre o mercado nacional mesmo. Vocês têm contato com outras empresas? Com a Miniboss e tal? Ou outras empresas de jogos indie daqui?
Sim, a gente praticamente conhece todo mundo, se não quase todo mundo, assim. Que a gente vai em muitos eventos nacionais e internacionais e sempre tem alguém, sabe, que é do Brasil, dessas empresas lá do Sul, de São Paulo... do Norte, do Nordeste, assim, sempre tem alguém, sabe? E a gente tem um canal no Facebook lá, o Game Dev DF, né? Onde todo mundo lá, tipo... Ô, Game Dev DF, não. Boteco Gamer. Que todo mundo do Brasil, sei lá, ou pelo menos a maioria das pessoas que estão desenvolvendo jogos tá por ali, sabe? E o pessoal troca muito, sabe? Se conhece. Então é uma comunidade próxima, assim.
O mercado indie nacional... tá num ponto de crescimento realmente acentuado nesse momento?
Com certeza. É prova, acho que isso... o aparecimento dessas faculdades, né, de grupos de estudo, pessoal também que tá entrando na onda indie, né, a própria galera da Miniboss, a gente, o pessoal do Thorin, somos todos, acho que um sintoma disso, né? Uma coisa assim que todo mundo um dia pensou em fazer, a gente meio que tá aí nesse estudo aí tem algum tempo. Já existiam, na verdade, empresas de jogos aqui no Brasil há algum tempo atrás, mas acho que essa onda indie internacional tá começando, quer dizer, tá acontecendo, né? E torna isso muito mais fácil pra galera que tá saindo da faculdade, né? Juntar com um amigo, fazer um protótipo, fazer alguma coisinha. E dependendo da tua qualidade, meu amigo, você vai embora. Você tem tudo pra ser bem visto, né? Pra conseguir um certo espaço aí.
E qual foi a principal diferença que vocês notaram, tanto como desenvolvedor, quanto no mercado, no pessoal que consome os jogos de vocês, desde o lançamento do Knights até o lançamento do Chroma, qual a principal diferença no mercado brasileiro, indie? As principais diferenças?
Abertura para os indies, né? Acho que isso meio que ocorreu uma certa aceitação, uma certa educação por parte dos jogadores meio que hardcore, assim. O Steam também cresceu muito, o fato do Greenlight ter facilitado muito a entrada dos indies também no Steam também ajudou bastante. Mas acho que no Brasil o pessoal está respeitando mais, né? E tem um pouco disso aí que o pessoal tá percebendo que é uma realidade, né? Desenvolver jogos é uma realidade que muita gente agora, hoje em dia, tem essa vontade e tem essa gana de trabalhar com isso.
É, não, eu concordo com você, essa coisa do Nights pra cá, assim, que dá pra observar essa aceitação do público brasileiro com relação aos games nacionais, né? Também tem uma loja na Apple Store, assim, que ela abriu só para jogos nacionais, né, do Brasil. Então, a própria Nintendo também agora tá mais abrindo mais as portas para jogos independentes. Se eu não me engano, tenho quase certeza que tem um jogo brasileiro lá, né? A PSN tem recém entrou um jogo também brasileiro, que é tipo Metroidvania. Então, assim, o Knights, assim, foi tipo alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, sabe? E a coisa já tá muito diferente, né? A gente vai lançar um jogo pra PlayStation, sabe? Isso, pra mim, assim, particularmente, é emocionante, né? Pô, o gurizinho jogava PlayStation, ficava... Agora eu vou lançar um jogo no PlayStation. Cara, isso pra mim é terrível de bom, assim. Cara, nunca passou pra minha cabeça isso acontecer, né? E sabe, a PSN, a Xbox, a Microsoft, né? Tão abrindo as portas. Isso é sensacional.
E o público, vocês acham que antes, então, tinha um certo preconceito? Aquela ideia de que o que é daqui já não é tão bom e pra cá, desses anos pra cá, inverteu esse valor?
Olha, inverter ainda não. Eu acho que não vai acontecer, né? Acho que sempre vai ter alguém ou um grupo de pessoas que não vai gostar do... Né? Não dá pra agradar todo mundo.
Sim,
até mesmo com o Chrome Squad, assim, tem um pessoal que... Ah, jogo brasileiro, sempre mesmo comentário. Tinha que ser de pixel art, brasileiro não sabe fazer jogo, né? Aquela galera que acha que jogo é tipo... AAA, 3D, tem que parecer filme, né? Então, sempre vai ter gente assim, sabe? Tem aquela galera que, tem que ser de graça, ou acha caro, R$27, mas paga, sei lá, R$100 e tantos no outro jogo lá só porque é AAA. Sempre vai ter essa galera. Galera também que pirateia.
A síndrome do vira-lata, né? Que a galera costuma comentar.
Mas eu acho que é uma questão de educação também, né? Tem uma coisa aí que, não sei, a gente que tá do lado de cá, a gente só ouve o feedback, né? Tem muito feedback bom, tem muito feedback ruim. Geralmente a gente se apega ao feedback ruim.
Mas... sempre chama mais atenção, né?
Realmente são os mais agressivos. Mas, não sei, eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, uma reportagem que deixa de dizer, por exemplo, você pode ganhar dinheiro jogando, ou você pode ganhar dinheiro fazendo jogos, sabe? É meio que uma cultura do jornalismo, do consumo, né? Da esfera do consumidor, de achar que jogo não leva a nada, né?
Uhum.
Um pouco feliz dos caras não precisarem falar sobre isso, né? Já partir para o segundo ponto. Olha, as empresas estão se desenvolvendo, o número de empresas dobrou em determinado tempo. Sabe, tem acontecido isso, né? Uhum. Acho que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, as coisas não eram bem assim.
Esse ponto que o Hugo tocou aí, eu concordo que é muito importante, é que é a cultura do brasileiro, né? Nossa cultura, ela não sabe o que é um jogo. Né, se você perguntar para os nossos pais o que é um jogo de videogame, o que é desenvolver um jogo, sabe? Provavelmente eles não vão saber responder. E existe um preconceito na nossa cultura do que é desenvolvimento de jogos, o que é um jogo, né? Entretenimento ou simplesmente cultura, né? Mas isso está sendo mudado, assim, está sendo alterado de uns anos para cá. E a gente acredita muito que a Behold faz parte desse processo, né? Assim como a Behold e outras empresas aqui no Brasil, elas estão atualmente, sabe, reconstruindo essa cultura, né, de desenvolvimento de jogos, da visão do que é desenvolver jogos, né? E a gente, sabe, fica muito feliz por saber que a gente está fazendo parte disso, sabe?
E vocês acham que isso afetou muito no marketing de vocês, antes de lançar, até no hype da galera e tal? Uma ou duas semanas antes de lançar, vocês falavam de Chrome Squad na timeline, pelo menos na minha timeline.
A gente costuma ser bem agressivo, assim, no nosso marketing. A gente tem esse grupo de amigos, né, e a gente pede mesmo, ó, compartilha aí, vai dando apoio aí. Eu acho que como a gente também, como a Behold tem crescido o número de likes, assim, o pessoal tá conhecendo a gente, então é natural você esperar um novo projeto aí, alguma coisa assim. Então é bem natural, assim. É agressivo, mas a gente deixa as coisas acontecerem. Tipo, os nossos hypes, assim, são bem... A gente tenta ser bem, se não misterioso, muito incitando um certo ansiosidade, assim.
E funciona muito bem, né? E o Kurma Squad saiu a notícia, eu acho que sexta-feira. Sexta-feira, no caso, 3 dias atrás, eu acho que era dia 9, 8, alguma coisa assim. Que o Kurma Squad, em uma semana, chegou a arrecadar 600 mil pro estúdio de vocês.
Pém, pém, pém.
Olha aí. Estampando na cara do recalque.
Essa informação aí, ela é perigosa.
Por quê?
É, porque ela diz muitas coisas, né? É, porque o pessoal acha que, 600 mil reais ali é um dinheiro que a Behold arrecadou e a Behold agora tem 600 mil reais, né?
É.
Não, é um dinheiro que de vendas, né? Vendeu esse valor, mas o que chega na Behold, assim, é uma parcela ridícula disso, assim, né? É, a gente sofre vários impostos, e, né, da Steam, né, dos Estados Unidos, da Saban, do Brasil, né, da Dilma e tal. E aí chega no nosso bolso, assim, uma parcela disso. Mas, assim, a gente mais revelou esse valor para mostrar um potencial brasileiro, assim, do produto brasileiro. Não para dizer, a Behold vendeu 600 mil, né? Não. O jogo brasileiro consegue arrecadar uma boa quantia de dinheiro. É mais ou menos essa mensagem que a gente quis passar, né? Tipo, mostrar pra indústria nacional e internacional que um jogo, assim, né, com a cara de pixel art tem potencial financeiro, sabe?
Esse ponto do sucesso que eu queria chegar. Vocês acham que, tendo alcançado tanta gente, assim, pode rolar de alguma forma uma sequência no futuro? Vocês têm interesse? Qual é a política de vocês em relação a isso?
É que é nesse momento a gente fecha o Skype.
Então, a gente corta essa pergunta.
Não, tô brincando. Assim, primeiramente porque o jogo, ele é da Saban, né? A gente começou a fazer o Kurma Squad por conta própria e acabou que o jogo, ele não é totalmente nosso mais. Então, se a gente for fazer alguma sequência, alguma coisa assim, a Saban tem que ou pedir ou aceitar, né? A gente tinha muitos planos de fazer sequências, DLCs, assim, grandes. Até a gente tinha uma ideia de fazer um minigame só de Mecha Fight, né? Mas depois de tudo que aconteceu com a Saban, a gente botou um pé atrás e disse, vamos ver, vamos lançar o jogo, depois a gente pensa nisso.
Atualmente a gente tem outros projetos em desenvolvimento, né? Vai pra frente. Não que a gente possa falar muito, mas tá acontecendo outras coisas, né? A gente pretende usar dessa fanbase que a gente construiu e cada vez mais e produzindo produto de qualidade, né? E crescendo nisso. O time tá maior agora, né? Então tem uns projetos maiores aí por vir.
E como agora a empresa indie brasileira do momento, quais os conselhos que vocês têm para quem quer abrir uma empresa, para quem quer começar a estudar sobre o assunto, quem quer ser profissional no assunto? Eu quero ser profissional no assunto, inclusive.
Bom, eu acho que muita gente já deve estar no processo, sim. Se você gosta muito de trabalhar com videogames, né? Se você joga, principalmente, se você tem interesse de seguir essa carreira, se você curte aí matemática, arte, filosofia, psicologia, design, e quer partir para essa área, eu acho que você pode, primeiramente, juntar com a galera massa, né? Tipo, a tua companhia é o que vai definir o teu trabalho, definir as tuas referências, os teus gostos também, né? A tua vontade de trabalhar também. E fazer jogo, né? Eu acho que, mesmo que seja um protótipo, se você conseguir uma filosofia de projeto, se você conseguir pensar no começo, pensar no meio, pensar no fim e concluir isso, você tem tudo para cada vez evoluir nessa tua ambição, assim. Isso aqui é aprendizado, né? Muita gente acha que tá longe, mas um passo depois do outro a gente consegue, sim. Consegue chegar. E com um time, cada um se apoia um no outro, né? Isso foi crucial para nossa trajetória e eu acho que é um bom conselho também.
Eu faço as minhas palavras do Hugo também e acrescento que tem muitas, por exemplo, game jams, né? Essas coisas são, tipo, pequenos laboratórios, né, de desenvolvimento de jogos em curto espaço de tempo e com temas loucos e tal. Ajuda muito para excitar a equipe e a criatividade, né? E também treinar, como é que fala, técnicas de gameplay diferentes. Né? Às vezes você tem uma ideia de uma mecânica e você quer experimentar, aí você experimenta em game jam. Então
tem Game Jams aí o ano todo, né? Global Game Jam, London Dare e outros. Então, dá sempre pra participar de algum outro, sabe? Não tem como ficar sempre arrumando desculpa. E eu reforço o que o Hugo falou, assim, o mais difícil é terminar um projeto, sabe? Você começar ele, viver ele, terminar é uma das coisas mais difíceis. E muita gente, o problema é que muita gente tenta, fazer um jogo, já pensa, sei lá, no MMO, um AAA gigante, sabe? Entra muito cego, assim, e não entende que é uma coisa louca, sabe? Demanda tempo, esforço, sabe? É uma loucura. Então, se você consegue viver um micro, né, que seja um joguinho, assim, de plataforma simples, aí você vai viver problemáticas que você vai encontrar no macro, assim, que seja um AAA, um MMO. Então, você fazendo um joguinho pequeno, sabe, aprendendo ali, eu acho que é o primeiro passo fundamental, assim, que todo mundo tem que passar. Depois começar a pensar grande, sabe?
Eu acho que realmente uma das maiores dicas pro indie é não faça um MMO.
E vocês, como trabalham na área, quais são os seus jogos indies favoritos? Claro, tirando os seus próprios jogos, que imagino que sejam os melhores.
Jogos indies? Tem que ser indie?
Não, pode ser no geral também, é melhor, amplia mais.
Rapaz, isso é difícil, né? Porque eu só falo muito de jogo, mas... eu, particularmente, eu gosto muito, não é nem pelo jogo ser um dos mais famosos do mundo, mas a ideia do jogo por trás e toda a mecânica e tal, me atrai muito, sabe? O League of Legends, né, da Riot, sempre que a gente vai nesses eventos, assim, que eu encontro um stand da Riot, sabe, eu falo com alguém, galera, esse jogo é sensacional, sabe? Eu gosto muito, né, do League of Legends, Wakfu também, da Akuma Games.
Wakfu é muito bom, pena que muita gente não conhece.
Exatamente. Não, isso é engraçado, porque eu joguei por 5 anos da minha vida Dofus, né, que é antes de Wakfu.
São dois.
Pois é, e cara, o Dofus pra mim é, tipo, foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida, e eu sou super discriminado aqui na Bio, porque, tipo, ninguém conhece Dofus, assim, eu sempre falo de Dofus e ele fica me zoando, né, mas ele é um jogo, assim, sensacional pro jogo de estratégia, né, jogo de tática, sabe, nível de game design do jogo é excepcional, assim, e aí depois eu parei de jogar um tempo, assim, e agora eu tô jogando Wakfu, né, que é bem interessante também.
Eu compartilho desse sentimento de ser discriminado, porque o pessoal curte MMO lá, só curte Tera, curte...
Pois é.
Esse MMO mais famoso aí, mas todo mundo preconceito com o Dofus, o que que é isso?
Exatamente, partiu da Dofus aí.
Cara, é porque você não joga Tibia, cara, isso sim é preconceito.
Isso é cabuloso, Tibia, ninguém do Tibia sofre, tá ligado?
Bom, eu destacaria Stanley Parable, rompeu muitas barreiras, muitos vícios, e foi meio que uma nova vanguarda aí que a gente tem a oportunidade de jogar. Também acho que eu destacaria Transistor, né, da galera do Bastion, que é tipo uma obra-prima em todos os termos, game design, música, arte. E deixa eu ver, eu gosto também muito do trabalho do pessoal da Capybara, né? Super Time Force, Below, nossa,
Below.
É coisa demais.
Ah, da Capybara é o do Super... É. Cara, esses caras são muito bons. Viu?
São muito bons. Viu?
Pensando agora, vocês têm bastante influência aí do Super Time Force? Porque ele também é um jogo bem zoeira, né?
Olha, sim, não. Assim, é um jogo que influenciou bastante. Quando saiu, a gente ficou super admirado. Né? Ele é muito bonito. Mas em nível de gameplay, nem tanto. Mas visualmente, sim, com certeza tem um... umas pinceladas aí do Super Time Force.
Então, eu acho que é isso, Bukowski. Acho que as nossas perguntas eram essas, né?
Sim, eu tô lendo a pauta e foi tudo respondido.
Então, queria agradecer o Hugo e o Beto. A gente é bastante fã. quer jogar Chroma quando puder? Eu acho que o Bukowski não, porque o notebook dele é tão bom que nem roda. Nem roda.
Ei, não espalha, cara.
Mas obrigado aí pela participação.
A gente que agradece, cara.
Valeu pelo convite. Obrigadão.
Obrigado por apoiar um podcast que não é tão relevante por enquanto.
Tá de boa, não. A gente tá aí pra trocar ideia com todo mundo.
Valeu.
Valeu, galera.
Valeu, um abração, galera.